faziam questão de não assinar vínculos permanentes e onde o problema era as entidades empregadoras queixarem-se precisamente disso, porque queriam assinar contratos permanentes com aqueles jovens, mas eles não queriam. Porquê? Porque o nível de procura era de tal maneira que os jovens queriam sentir-se livres para saltar de empresa em empresa, legitimamente, procurando melhores ofertas de emprego, procurando melhores ofertas em termos de progressão de carreira, procurando outras oportunidades. Senhor Deputado, isto é só para lhe dizer que cada contexto é o seu contexto. O legislador tem de olhar para o panorama económico e social e tem de legislar de forma geral e abstrata, tentando precaver aquilo que é necessário para que, simultaneamente, as pessoas tenham mais segurança, mais previsibilidade e a economia tenha mais capacidade de gerar valor, de ser competitiva, de ser produtiva. É nesse justo equilíbrio que ganha a sociedade, é nesse justo equilíbrio que ganha a empresa. E ganha a empresa quando? Quando ganha a entidade empregadora, quando ganha o trabalhador, quando ganha o comércio, quando ganha o fornecedor, quando ganha o cliente. É isto que gera uma economia competitiva que, com o seu valor, pratica depois a justiça social.
Sr. Deputado Paulo Raimundo tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, eu queria perguntar qual é o artigo da lei, seja ela qual for, que existe hoje, que impeça alguém que está com um contrato permanente, efetivo de uma empresa, poder mudar de emprego. Diga-me lá qual é esse artigo da lei.
Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Qualquer contrato está melhor assim.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Paulo Raimundo, eu vou-lhe dizer uma coisa. Nós queremos uma relação de trabalho que favoreça a estabilidade, a previsibilidade do trabalhador e favoreça a competitividade e a produtividade da economia. Estamos disponíveis para discutir as alterações que propomos e aquelas que o senhor tiver para apresentar, que o senhor deputado tiver para apresentar. Não vou entrar na discussão casuística, mas estamos disponíveis para ela quando chegarmos aqui à Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimundo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não quero abusar de uma figura, não quero abusar, mas eu voltava a perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro qual é o artigo que impõe que alguém que tem contrato permanente, que está efetivo, está impedido de mudar de trabalho quando quiser.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, sou conhecedor de todo o normativo do Código de Trabalho, sou conhecedor quer das obrigações do trabalhador, quer das obrigações das entidades empregadoras e, portanto, Sr. Deputado, eu não sei o que é que quer mais. O que eu quero é uma legislação laboral que dê a oportunidade de sermos mais competitivos, produtivos e queremos mais valor. Não é isso que o Sr. Deputado quer?
Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não há nenhum artigo, nenhuma lei que impeça um trabalhador efetivo, um trabalhador com segurança, se quiser, tem a liberdade toda para se despedir e para ir trabalhar para onde entender. Tem toda a liberdade para se despedir e não tem consequência nenhuma. Não tem consequência nenhuma. Esta é a diferença. Esta é a diferença entre a lei atual e aquilo que os senhores querem impor. Os senhores querem impor, diria assim, à americana, estás despedido e escusas de cá voltar amanhã. É isto que querem impor para todos, em particular para os jovens e para as mulheres. É esta a realidade. E é por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e é por isso, os trabalhadores não são números, os trabalhadores não são peças e não são peças descartáveis. Não são peças descartáveis. E não menospreze a força de quem trabalha. Essa força que põe o país a funcionar. Essa força que carrega o país às costas. Essa força que cria a riqueza. É essa força que todos os dias está a construir a derrota do vosso pacote laboral. E assim vai ser. E pode ter a certeza. E vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate, mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe. Salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, como sabe, a liberdade do trabalhador tem consequências, o exercício dessa liberdade tem consequências em termos de aviso prévio, em termos de cláusulas de não concorrência, Sr. Deputado, até em termos de indemnizações compensatórias, tudo isso depende da relação em concreto, das cláusulas gerais e até dos contratos que possam ter sido subscritos. Mas, Sr. Deputado, eu não vou estar a discutir isso consigo. Vou apenas dizer-lhe uma coisa. O tom com que acabou a sua intervenção e a forma como encara esta discussão estão datados e revelam precisamente a circunstância de alguém que não está a olhar para o futuro, não está a olhar para o progresso, não está a olhar para construir, está a olhar para manter tudo na mesma.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos ao próximo orador. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ao que nós chegamos, Sr. Primeiro-Ministro. No dia 16 de novembro, às 19h25, a RTP2 transmitiu um programa Sex Symbols Transgénero. Um programa absolutamente lamentável e que chocou e indignou muitas famílias portuguesas. E porquê? Porque um programa classificado para todos os públicos, mas claramente direcionado para as crianças, é pura propaganda de ideologia de género. Porque, em vez de homem e de mulher, deverá passar a falar de ser fecundante e ser gestante. Porque o género varia para satisfazer a identidade. E porque os meninos podem ser meninas e as meninas podem ser meninos através, simplesmente, do uso de hormonas. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é isto que nós queremos que os nossos filhos pequenos vejam e ouçam na televisão pública portuguesa? E eu respondo, não, não e não. Nem uma coisa, nem outra coisa. Nem outra coisa. E por isso o CDS vai propor neste Parlamento um voto de protesto pela transmissão destes programas na RTP. Senhor Primeiro-Ministro, no seu discurso de encerramento no 42º Congresso do PSD, a 20 de outubro de 2024, o Senhor Primeiro-Ministro teve a coragem de dizer que queria libertar a educação das amarras ideológicas e de facção. Sabendo nós que o Governo não tem a tutela direta da RTP, gostaria de ouvir o Primeiro-Ministro e o cidadão Luís Montenegro sobre este programa que indignou e chocou tantas famílias portuguesas. Muito obrigado.
Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Não há dúvida que o Sr. Deputado recordou aqui uma intervenção que fiz na minha condição de líder partidário, que continuo a subscrever na íntegra. E que, de resto, já ficou bem patente na própria política que o Governo vem seguindo, na área da educação e, em particular, nas alterações que fizemos à disciplina de cidadania. Portanto, posso com isso dizer-lhe que, não tendo nenhuma intervenção na programação da RTP, como cidadão, lamento profundamente que o programa tenha sido emitido nos termos em que foi.
Senhor Deputado Paulo Núncio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a sua resposta. Sr. Primeiro-Ministro, mudando de assunto, Na semana passada, o Governo apresentou um pacote fiscal robusto para a habitação colocada no mercado a preços e a rendas moderadas. Redução do IVA da casa para 6%. Redução do IRS para 10%. Aumento das deduções fiscais para a habitação. Isenção do AIMI nas casas colocadas no mercado a preços moderados. São medidas que vão no sentido certo de colocar as casas no mercado a preços moderados e sem atacar o direito à propriedade. E por isso perguntava-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se este pacote é suficientemente robusto para restabelecer a confiança das famílias e dos proprietários depois de ter sido fortemente atacada pelas políticas de habitação do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Este é, de facto, um conjunto de medidas muitíssimo robusto e que comprova o compromisso do Governo com o objetivo de aumentarmos a oferta de habitação, seja para arrendamento, seja para aquisição. Como o Sr. Deputado sabe, estamos a fazer o maior investimento de sempre do ponto de vista da oferta de habitação pública. Estamos a fazer um esforço fiscal enorme no que diz respeito, em particular, ao apoio que estamos a conceder aos jovens até aos 35 anos no processo de aquisição da sua primeira habitação. E agora fazemos um esforço enorme para dinamizar o mercado, colocando no espaço dos próximos anos todas as condições para que haja maior construção e maior disponibilidade em termos da habitação existente para arrendamento. O Sr. Deputado falou da redução do IVA da construção, falou da diminuição do IRS, falou do aumento da dedução à coleta das rendas. São medidas com um impacto muito significativo. É um esforço que vamos fazer nos próximos anos que, na nossa convicção, não terá um efeito imediato. Eu quero aqui assumir isso com toda a clareza. Aqueles que se vão apressar nos próximos meses a querer exigir resultados e a dizer que o preço ainda não desceu, o efeito foi contrário, eu quero já dizer que o aumento da oferta não é imediato. Os processos de construção ainda vão iniciar-se. Os processos de requalificação do edificado que existe ainda vão iniciar-se. A reposição no mercado de arrendamento das habitações disponíveis ainda vai iniciar-se. Mas é a nossa convicção que, no médio prazo, o aumento da oferta terá inevitavelmente um impacto no preço, moderando, e é esse o nosso objetivo.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Núncio tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, um terceiro tópico. O Governo prevê chegar ao fim do ano com um excedente orçamental 0,3% e um crescimento da economia de 2%. Ora, até outubro, o saldo global das administrações públicas em contabilidade pública ultrapassava os 4 mil milhões de euros e era superior ao ano anterior. E os dados mais recentes levaram algumas instituições a projetar um crescimento económico. Será possível antecipar um crescimento acima das expectativas? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Nós temos sido sempre mais otimistas que os outros, mas ainda assim prudentes. E, portanto, eu não queria aqui desviar-me dessa nossa postura. Quero dizer-lhe, mais uma vez, nós vamos cumprir as nossas metas. É a minha convicção que vamos ter um crescimento económico no mínimo de 2% e vamos ter um excedente no mínimo de 0,3%. É esse o nosso objetivo. Muitos desconfiaram dele, mas vamos conseguir.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, gostaria que me esclarecesse, porque penso que não chegou a responder há pouco, quais são as normas do ano de projeto de revisão laboral que visam a adaptação do trabalho.